Salmo 91. Quem já ouviu Salmo 91 uma vez, abriu a Bíblia, deixou a Bíblia aberta na sala dele? Pode falar que eu já deixei na minha casa. Teve um tempo que eu morei sozinho, eu deixei aberta o Salmo 91. Sempre que eu vi alguma coisa assim e tal, eu falo, é tanto que eu decorei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele dará aos anjos ordem ao seu respeito, para que eles te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em nenhuma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés do filho do leão e da serpente, porque tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, assim diz o Senhor. Eu quero compartilhar com você rapidamente uma reflexão sobre ficar, repita comigo, ficar no lugar de Deus. Agora você vai completar: ficar no lugar de Deus com Deus. Repete forte agora: ficar no lugar de Deus com Deus. Repita comigo que você não pode esquecer. Primeira coisa que você não pode esquecer: fique na presença do Senhor. Repita comigo: eu preciso ficar na presença de Deus. Gente, esse mundo sem Deus está perdido. Esse mundo sem Deus, Ítalo, nós estamos roubados. Sem Deus, se você estiver sem Deus, se você estiver longe de Deus, você está perdido. Por quê? Primeira coisa, esse mundo está doido. Está doido, o mundo está doido. Tem alguém que discorda de mim? Se você discorda de mim, é porque eu estou mais doido. Esse mundo está doido ou não está doido? Esse mundo está maluco. Você agora, por causa da internet, você está vendo as pessoas terem coragem de fazer coisas que você fala, meu Deus do céu, eu não acredito que alguém tem coragem de fazer isso, mas as pessoas têm coragem. E vou falar uma coisa para você. A psicopatia tem sido estudada de maneira muito mais agora literal, de maneira mais deixa eu usar a palavra certa aqui, mais intensa. Por quê? Porque antigamente você conhecia um louco porque o louco não é? Louco. Eu lembro que a Sofia uma vez, a gente estava na igreja, um rapaz, ele estava com um problema, porque ele tinha um problema motor, ele não tinha um problema mental. Você sabe que tem pessoas que têm um problema motor, que o cérebro dá um comando, a pessoa não consegue. E aí, mas ele é um camarada inteligente, inclusive é um grande pregador da palavra. Estava lá na Divec Recreio, e mas a Sofia muito pequenininha, pequenininha, com 3 anos. Ele falou comigo, Pai do Senhor. Era só o jeito de falar, mas ele estava com a mente dele perfeita. A Sofia olhou para mim, porque ele falou assim muito lento. Sofia com 3 anos já falou assim. Aí eu tive que explicar para a Sofia, não, Sofia, não, ele não é louco, ele não é doido. No entanto, tem gente que está aí, ó, andando assim, ó. Tem uma história que um camarada entrou no hospício, um diretor assumiu um hospício novo, um novo diretor de um hospício, e chegou lá, ele falou, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma vasculhada aqui, para olhar caso por caso, para saber quem está melhor, quem está melhorando, como é que está o tratamento, para ver como é que está toda a metodologia aqui de tratamento das pessoas. E aí o que, que ele fez? Ele começou a entrevistar aleatoriamente as pessoas. Ele via um grupo assim, tal, ele chegava um e falava, como é teu nome? Aí o cara, o meu? Napoleão Bonaparte. Falou, saiu. Daqui a pouco chegou pro outro. Como é teu nome? Ah, o cara. Não tá dando para ver? Falou, não, ao cara. Aí ele, não, cara, Jesus Cristo. Falou, e foi perguntando, e cada um falando coisa pior do que outro. Daqui a pouco ele chegou em um camarada, Ítalo, e falou, e você, qual é o seu nome? Meu nome, vou dar um exemplo aqui, que o nome é fictício, vou dar o meu nome aqui. Meu nome, Marcos Silva Menezes. Aí ele já falou, ô Marcos, há quanto tempo você está aqui? Ó, doutor, segundo as minhas contas, eu estou aqui já mais ou menos uns 2 anos e 3 meses, uns 5 dias aproximadamente, é o tempo que eu estou aqui. A doutor falou assim, qual é o teu problema? O que aconteceu com você? Ele falou, doutor, eu sou um empresário, eu tenho uma cadeia de empresas que são vai passando de pai para filho, de filho para pai, eu sou dono da empresa, mas por conta de eu tomar medidas que prejudicaram interesses de pessoas que estavam roubando a empresa, inclusive pessoas da minha família, eles deram um jeito de me interditar, começaram a gerar algumas coisas lá, como se eu tivesse inabilitado mentalmente para dirigir a empresa, conseguiram laudos médicos de médicos corruptos, para dizer que eu estava com problemas mentais, que eu estava com síndrome de tentando me matar, uma série de coisas, e depois de uma bem engenhada história, eles conseguiram me jogar aqui no hospício, e eu estou aqui desesperado, porque eu não sou louco, eu estou aqui com todas as minhas faculdades mentais um dia, e eu estou tentando, mas eles pagam a advogados para me interditarem, e eu não consigo, porque eu não consigo ter acesso a ninguém, porque eles têm muito dinheiro, e então eu não consigo me livrar daqui. Aí o diretor falou, rapaz, então eu vou cuidar do seu caso. Ele falou, doutor, por favor, quando o senhor tiver um tempinho, eu sei que o senhor tem muitas coisas para ver aqui, muita gente para cuidar, mas, por favor, meu nome, Marcos Silva Menezes, grava meu nome, para o senhor não esquecer, para o senhor cuidar do meu caso, para o senhor dar uma olhadinha, eu vou dar o nome de uma pessoa aqui que o senhor vai procurar. Eu vou escrever aqui o nome de uma pessoa, e o senhor vai procurar essa pessoa, e ela vai comprovar minha história, e ela vai te dar todos os recursos para o senhor investigar e saber que eu estou falando a verdade. Ele falou, não, querido, pode ter certeza, eu vou cuidar sim, fica tranquilo, fica em paz, pode deixar, assim que eu terminar de resolver as coisas aqui, eu vou pegar no teu caso, tá bom? Tá bom, tá bom, doutor, muito obrigado, te agradeço pela tua atenção, e parou. E aí ele foi cuidar dos outros. E aí quando ele estava falando com o quarto ou quinto, de repente ele sentiu uma dor lancinante na cabeça, pum! Daqui a pouco ele olhou, sangue começou a escorrer. Ele tinha levado uma tijolada. E quando ele olhou, o cara falou, sou eu, tá? Tô só dando essa tijolada, pra você não esquecer da minha situação aqui. Pra você ver com carinho. Pra você lembrar da tijolada? Foi o Marcos, tá? Tamo junto. Mundo de doido. Nós estamos ou não estamos vivendo num mundo louco? Agora tem a loucura boa. Sabe qual é a loucura boa? A loucura do evangelho. Se você pregar o evangelho e viver o evangelho, você vai ser considerado louco por muitos. Porque a Bíblia diz que o evangelho é loucura para aqueles que perecem. Mas ele é poder de Deus. Viva o evangelho. Podem achar que você é louco porque você tem uma mulher só. Podem achar que você é louco porque vem na tua mão um monte de dinheiro corrupto e você não aceita. Pode ser louco, te considerar louco porque aquela bandeja está na tua frente. E você diz, eu não vou aceitar. Por quê? Porque eu prefiro ser louco para vocês aqui e ter entendimento do reino espiritual. Eu sou louco para vocês. A sabedoria dos homens para Deus é loucura. E a de Deus para os homens é loucura, para aqueles que perecem. Eu prefiro ser louco aqui e chegar no céu com Deus, do que ser sábio aqui e ir para o inferno com um monte de inteligente que tem aqui. Segundo, por que que você não pode esquecer que você tem que ter sanidade, tem que ser a voz do equilíbrio. Fala a cor para vocês aqui, nós estamos em 2021. Eu estava conversando com o Rondinelli agora há pouco. Todas as vezes que eu prego no primeiro culto do ano, é algo que é de mim, é do meu coração. Isso. E não é porque eu sou pastor de igreja agora, sempre tive no meu coração. Todas as vezes que a gente começa um ano, nós temos que fazer a seguinte contabilidade. Nós temos que fazer contabilidade. E é o correto a fazer. Porque se você não fizer uma contabilidade justa, você não sabe onde você errou, onde você tem que potencializar porque você acertou, onde você tem, o que você tem que abandonar. E nós precisamos para isso ter o quê? Sanidade. Sanidade. Você tem que ter a mente sã para você tomar atitudes maçãs. Então vamos lá, primeira pergunta: quem tem convicção aqui que no ano passado não cuidou bem do corpo, da alimentação, levanta a mão. Tem que ser sanidade para admitir, levanta a mão. Olha um monte de gente aqui. Isso está sendo sanidade, isso é ter sanidade. Quem aqui tem coragem de admitir que no ano passado não bebeu por dia os 3 litros de água que você tinha que beber? Levanta a mão. Assume. Isso é sanidade. Levanta a galeria também, que eu estou longe, estou meio cego, mas estou vendo vocês também. Presta bem atenção. Você precisa cuidar de si, cara. O pastor Marcelano estava brincando aqui comigo. Queridos, eu sou contra o hedonismo. O hedonismo é o culto exacerbado ao corpo. Todas as minhas postagens, quando eu posto alguma coisa sobre atividade física, eu falo, eu sou pastor, motivador, e a disciplina é minha eterna companheira. Tem gente que pensa que eu nasci assim. Não. Sabe o que aconteceu? Pastor Marcelino me conheceu quando eu gravava back vocal. Qual era a minha rotina? Eu entrava dentro do estúdio para compor, para produzir, para montar coisas. Entrava no estúdio 10 da manhã, saia 5 horas da manhã. Sabe o que eu comia? Pizza, massa, hambúrguer. Até o dia que eu tive um apagão. Sabe o que aconteceu comigo? Eu com o CD debaixo das asas, aquele CD que vocês viram aqui, eu com paletó. Assim. Eu estava em São Paulo, cantando em São Paulo, na festa da cidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Tinha mais ou menos umas 12 mil pessoas, porque quem era a atração lá principal era a Exla, mas eu estava com o CD debaixo das asas, estava tocando lá nas rádios lá de São Paulo, e me convidaram para o evento também, para cantar antes da Exla. Aí eu fiz até um acordo com a Exla, para que a mesma banda, nós tínhamos a mesma banda para economizar custos e tal, e aí nós éramos amigos, e aí foi a mesma banda que tocava para a Exla, Serginho, aquela galera, foi tocar, e eu estava cantando, debaixo de tuas asas, aquela multidão cantando, a esconderijo, a abrigo pra mim, eu sei. Tava bem cantando. Sabe o que aconteceu? De repente eu comecei a olhar para um ponto e comecei a ver uma luz escura. E como tinha muita iluminação no palco, eu falei assim: nossa, que luz escura. E aí eu observei que a luz foi me acompanhando. Me acompanhando. E aí a minha salvação foi que a Exla estava com a banda e os músicos da Exla eram meus amigos. Eles dizem, porque eu não me lembro, eles dizem que em dado momento eu comecei a embolar a língua e eu comecei... Eu não me lembro disso. E aí, graças a Deus, que como o pessoal me conhecia, aí o Silvinho, que estava tocando, fazendo o segundo teclado com o Serginho, falou assim para a Exla, que estava na coxia, próximo a entrar, falou assim: Exla, entra, porque Marquinhos não está bem. Ele deu uma, falou com tanta autoridade que a Exla, eu tinha programado cantar mais umas três músicas, e a Exla falou assim: ué, ele está até debaixo das asas. Aí o Silvinho falou assim: o Marquinhos não está bem, eu conheço o Marquinhos, tem alguma coisa errada. Aí a Exla disse que quando ela olhou, ela falou assim: não, ele está até falando em línguas. Pensou que eu estava... Sabe que eu estava, não. Eu estava tendo, sabe o que, queridos? Um apagão. Sabe quando que terminou o resumo dessa ópera? Exla entrou debaixo de tuas asas. Eu lembro que a minha cabeça começou a doer. Eu vi a Exla entrando assim, e a Exla continuou cantando, ah, esconderijo. E alguém foi me tirando do altar. E quando foi eu saí do altar, foi Deus que me poupou de passar uma vergonha, porque todo mundo ia dizer que eu estava endemoniado. Quando eu saí daquela área ali, eu blum, desabei. Eu acordei, depois de ter feito uma série de exames. Pastor Jabes de Alencar foi lá no hospital de madrugada. E eu acordei com o pastor Jabes, tenho uma gratidão profunda pelo pastor Jabes de Alencar, porque eu me lembro como se fosse hoje, eu acordando com uma dor na cabeça, porque tinham feito um exame, que tinham enfiado uma agulha aqui na base do meu crânio, para fazer um exame. E aí, eu, com aquela dor, o pastor Jabes falou: você está bem? Você está bem? Aí eu falei: o que aconteceu? Ele falou: você desmaiou. E aí, você ficou desmaiado muito tempo. Você ficou apagado em coma por mais de 6 horas. E quando eu acordei, por milagre, eu acredito que Deus ainda tinha alguma promessa na minha vida, alguma coisa na minha vida, o médico falou para mim: perguntas básicas. Como é a tua alimentação, meu filho? Você faz alguma atividade física? Eu falei, não. O que você come? Pizza? Coxinha? E eu fui falando as coisas, ele falou, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Se tu não mudar, tu vai morrer. Pelo amor de Deus, em 2020, aproveitando a pandemia, tu ficou em casa, tu só não comeu a porta. Aproveitando estar dentro de casa, que tal hoje? A Bíblia diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Você é o templo do Espírito Santo, então cuide com zelo. Ontem nosso pastor estava falando com a gente, tem muita gente que morre precocemente, e você acha que alguém que entope, se entope de picanha, com aquela gordura da picanha, entra na veia, daqui a pouco tem um apagão, foi Deus que queria levar? Não, ninguém morre de véspera. Repita comigo, esse ano. Ó, vou falar uma coisa para vocês aqui. Sem nenhum tipo de buscar nenhuma glória, nenhuma honra pro meu nome, não. Deixa eu te falar. O que eu tô falando para você aqui pode salvar a tua vida, pode estar salvando a vida de gente hoje aqui. Cuida da tua saúde, cara. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem homens aqui que Deus restaurou o casamento. E agora que Deus restaurou teu casamento, você não está tendo saúde para viver a melhor vida, para viver a melhor parte do teu casamento. Olha o que Caleb vai dizer. Vamos para a Bíblia? Caleb vai chegar perto de Canaã. Sabe o que ele vai falar? Ó, eu quero um lugar mais alto. Aquela lá, aquela parte. O que eu quero, aquela parte mais alta. Vão olhar para Caleb, 80 anos, vai dizer, cara, que isso? Caleb vai dizer, os meus ossos estão fortes como na minha mocidade. Hoje eu tenho mais vigor do que quando vi Canaã pela primeira vez. Eu quero declarar que se você tiver equilíbrio e sanidade para cuidar da tua saúde, você ainda vai viver os melhores dias da tua vida. Você sabia que tem coisas que são do teu psicológico, que são hormônios? Você sabia? Sabia, mulher, que você, às vezes, não é demônio, é hormônio. Até combina. Demônio, hormônio. Combina. Mas não é demônio, é hormônio. Você quer combater a tua TPM? Vamos ser franco aqui. Honesta. Quem tem uma dificuldade aqui na TPM? Levanta a mão. 2021, vamos mudar de vida. TPM, tem dificuldade? Deixa eu falar uma coisa pra você. Atividade física de alto impacto. Pastor, não tem tempo para academia. Não é possível que você não tenha em casa uma corda para pular. Pula uma corda. Se não der para pular uma corda, combina com o teu marido. Pula em cima dele, pula nele. Alguns dizem, ah, isso é de Deus. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Você sabia que se você cuidar disso, você vai liberar no teu organismo endorfinas? Você vai limitar a quantidade de cortisol, que são as toxinas que fazem mal para você. Cuida da tua saúde. Gente, não tem problema nenhum de você aproveitar as coisas boas da vida. Pastor, então agora é o crente fitness. Não. Viva com saúde. O que eu aprendi? A conta da vida é muito simples, como da atividade física e da saúde é muito simples. Ó, qual é o meu denominador comum? Deixa eu falar, Marquinhos, o que eu faço na minha vida? Muito simples. Eu faço atividade física regular, como eu tenho compromissos. Como eu tenho compromissos, como eu tenho que cuidar da minha filha, como eu tenho que orar, como eu tenho que pastorear, eu também faço uma atividade física. Você sabia que há mais ou menos 10 anos, todos os lugares que eu fui, por exemplo, amanhã eu estou em Alphaville, amanhã eu vou pregar na Divec de Alphaville, primeira coisa que eu boto na minha mala, boto um tênisinho, boto um short, boto uma camiseta. Por quê? Porque eu vou chegar em Alphaville, vou almoçar, depois vou ter um tempo à tarde, a mensagem Deus já colocou no meu coração. O que eu vou fazer? Eu posso dormir? Posso. Eu durmo um pouco, depois eu levanto, vou lá na esteira do hotel, se não tiver, vejo uma ciclovia em algum lugar, caminho. Você está pensando que todo dia eu corro, que não louco? Não, tem dia que eu caminho. Tem dia que eu estou com mais disposição, corro um pouquinho. Você tem na tua casa escada para subir? Sobe escada. Um pouquinho. Evita o elevador. Mora no terceiro andar? Quer dizer, vou de escada. Vou de escada. Tem um morro na tua casa? Sobe. Porque se você não subir andando, vai chegar um momento que você vai descer rolando. Entendeu? Queridos, pastor, o que tem a ver com aparência? Nada a ver. Sabe por quê? Porque o biotipo de cada pessoa, olha como é que Deus é maravilhoso. Olha como é que Deus é fantástico. E agora eu vou falar uma coisa libertadora para você, que fica preocupado com essa forma, desse hedonismo que esse mundo quer vender, de mulheres que são saradas, que estão com aquele corpo, com o abdômen. uma coisa para você, biotipo não tem nada a ver com saúde. Tem um monte de mulher aí, um monte de homem aí que estão trincados, todo doente, cheio de bomba, cheio de anabolizante. E vou falar uma coisa para vocês aqui, com todo respeito que tem aqui, nós estamos transmitindo, mas eu não tenho que usar outra palavra, não sei isso, ainda tão broxa. Sem libido, nível de testosterona todo desregulado, sabe por quê? Porque toma um hormônio. Tem gente que toma coisa de cavalo pensando que vai ser um cavalo, é burro. Querido, igreja, culto da vitória da família, é isso mesmo para falar? Meu irmão, a igreja é um lugar onde você aprende tudo sobre a tua vida. A Bíblia está recheada de informações sobre tudo na tua vida. Olha como é que a Bíblia vai dizer a importância de saúde. O apóstolo Paulo vai falar com o discípulo dele para ter cuidado com o fígado. Vai falar. Jesus andava a pé, caminhava. Você pode comer a picanha? Come. Pode comer picanha todo dia? Come, mas não come a gordura dela todo dia. Você pode, gosta de tomar sorvete? Toma sorvete, mas compra um pote. Come uma vez na semana. Queima. É uma conta muito simples. O que, que eu falo? Ó, por exemplo, eu tenho 1,67m, eu sou muito baixo. Então, qual é o meu peso ideal? 66 quilos. Então, eu hoje tenho 66, eu me pesei hoje, 66 quilos e 400 gramas. O que, que eu faço? Por exemplo, chegou no Natal. Você acha que eu não comi rabanada? Meu irmão, eu comi do frango, até o bico do frango eu comi. Não foi, eu comi tudo. Tudo, quem anda comigo sabe, eu como de tudo, não tem nem resto. Ah, como? Agora, tem umas coisas que eu jogo fora, joguei fora. Refrigerante, cortei refrigerante, por quê? Porque açúcar é amigo do câncer. Você toma um refrigerante, se um copo de refrigerante equivale a quase 200 ml de açúcar refinado, tu toma um litro de Coca-Cola todo dia, e eu tô falando Coca-Cola aqui, não me processe, tô falando de refrigerante. Você toma refrigerante, aí você toma 2 litros. Aí tu coloca para açúcar, teu corpo não vai catabolizar, não vai metabolizar, não vai jogar isso na corrente sanguínea de modo a sair pelos poros, não vai, vai ficar dentro de você, vai te prejudicar. Você pega gordura, teu coração, ele é valvulado. Daqui a pouco o que acontece é uma coisa simples, porque se ar-condicionado a gente limpa o filtro, ar-condicionado, a gente limpa o filtro. Se a gente não limpar o filtro do coração, o que vai acontecer? Vai entupir, e se entupir, vai implodir, e se implodir, tu vai morrer, cheio de promessa. Aí sabe o que acontece? Você trabalhou que nem um doido, estou falando para os homens aqui agora, primeiro, porque eu vou falar para a nossa classe. Trabalhou que nem um doido para dar uma vida boa para essa mulher que está aí do teu lado, nem merecia. Sabe o que vai acontecer? Tu vai morrer. E ela vai falar, Deus levou. Sabe o que ela vai cantar? Deus me deu. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vou mudar a música. Venha, Rogério. Vem cá, Roberto. Ô, Ricardão. Pode bater palma, que eu sei que Deus falou teu coração. Você mulher, não se cuida não. Teu marido fica falando para você, eu te amo eternamente. Morre, miserável, para tu ver alguma coisa. Se mulher pudesse morrer e ver. Homem é prático. Vou falar com você, tô falando sério. Homem é prático, homem falou assim. Morreu Jesus. Olha o que ele vai falar agora. Como é que eu vou viver sozinho? Ele não vai falar como é que eu vou viver sem ela. Ai, Jesus! O senhor gosta tanto de casamento que o senhor até falou que a igreja é noiva, né? O senhor gosta de casamento. Senhor, me dá uma com a metade da idade dela. Tem uma história, uma história com Vitor, que a mulher morreu, o marido casou rapidinho com outra mais nova, aí ela foi pro céu, aí chegou lá no céu, um anjo falou assim, eu tenho que ir no banheiro, fica na porta. Aí ela falou, ué, mas como é que faz aqui na porta? Ele falou, não, para você escolher quem entra. Aí ela falou assim, ah, mas como é que eu sei quem entra aqui no céu ou quem vai para o inferno? Ele falou, é simples, é só você pedir para a pessoa repetir uma palavra. Aí a pessoa fala uma palavra, se ela repetir, tu entra. Porque quem chegar aqui, já está pertinho de chegar aqui. Aí foi entrando, aí chegou uma pessoa lá, que ela não conhecia ela. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você quer entrar no céu? Aham. Repete sem errar. A palavra Roma, letra por letra. A pessoa, R-O-M-A. Pode entrar. Foi vir, quem daqui a pouco chega, o marido dela morreu. Aí ela. E mulher ruim, gente. Mulher ruim. Ela olhou e falou assim. Ah. Aí ele. Ih, olha o idiota. Ih, fala, amor. Morri, ela. Tu morreu também. Falei, morri. Aí ela falou assim. Pois é. Ele falou, pois é. Ela falou, é. Tu casou rapidinho, né? Um mês depois, com outra. Falou, é. Mais nova que eu, né? Ela dormindo na minha cama. Tu deu um carro novo pra ela. Um monte de coisa. Né? Falou, é. Mas morri. Cheguei aqui. Como é que eu faço pra entrar aí? Falou, mole. É só repetir, sem errar. Umas letrinhas, umas palavras. E você entra. Aí ele falou, ah é? Qual a palavra? Ela, Arnold Schwarzenegger. Repita você, mulher, hein? Por favor, repita. Eu estou sendo aqui, estou sendo seu pastor. Eu estou aqui na qualidade de profeta. Eu estou falando coisas do cotidiano, que é a metodologia que Deus colocou no meu coração de comunicação. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que é mulher, diga assim, levanta a mão. Eu vou viver esse ano o melhor ano da minha vida em todos os sentidos. Então, repita, repita com coragem. Então, eu vou me cuidar para eu viver o melhor de Deus na minha vida. Agora continua com a mão levantada, vira com a mão para o teu marido e fala, não economiza na hora de cuidar de mim. Porque mulher é cara. É cara ou não é cara? E cada vez a tecnologia inventa mais uma coisa. Agora tem os cílios. Os cílios, alongamento de cílios. Mais uma coisa. A Lília, cada, sei lá, uma semana e meia, ela, eu vou lá cuidar dos meus cílios. Tem mulher que nem está aqui, o cílio já está aqui, de tão longo que o cílio. Só vai vir segunda-feira que vem, o cílio já está aqui. As mulheres agora estão fechando o olho, elas não fazem assim, elas fazem assim, ó. Coisa que você nunca deve se esquecer. Você não pode cuidar do emocional sem cuidar do espiritual. Aqui vai um segredo e eu vou encerrar aqui. E se vocês combinarem comigo, por gentileza, se Deus permitir, segunda-feira que vem eu vou continuar, eu vou estar pregando aqui, se Deus permitir. E eu vou continuar conversando sobre essa mensagem. Porque não é uma mensagem que dá para a gente falar num dia só. Eu estou falando aqui de coisas espirituais e coisas do dia a dia da nossa humanidade. Porque, repita, uma coisa que eu sempre digo, nenhum grau de espiritualidade me livra da minha humanidade. Mas entenda agora, pelo amor de Deus, o teu emocional, ele só vai ser equilibrado quando o teu espiritual estiver equilibrado. Porque aí que entra a questão. Nesse exato momento tem pessoas, por exemplo, que estão gastando dinheiro que não tem, para poder agradar pessoas que nem gostam dela. Outro dia um pastor amigo meu chegou e falou que uma irmã chegou para ele e falou, pastor, eu queria uma opinião sua, porque eu não tomo nenhuma decisão sem perguntar ao senhor. Ele falou, pode falar. Eu estava com vontade de botar 250 ml de silicone em cada seio. O que, que o senhor acha? O que ela queria que o pastor falasse? Peraí, deixa eu comparar. Deixa eu dar uma olhada. Aí o pastor ficou pensando assim, o que, que eu falo? Aí ele falou assim, a senhora tem recursos para fazer isso? Aí falou, é porque eu ganhei um dinheiro aqui e eu quero colocar. Aí ele falou, ok, sem problemas. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer colocar o silicone porque ele faz bem para você ou porque você quer agradar alguém? Aí ela falou, não sei. Falou, segunda pergunta, você acha que esse silicone é mais importante do que, por exemplo, um curso para os seus filhos, alguma coisa? Ela falou, não sei. E depois de 5 perguntas que ele fez para ela, e todas ela disse não sei, ele falou, então você precisa repensar alguma coisa que você quer tanto colocar, mas você não sabe por quê. Tem problema em colocar? Não, desde que você saiba por quê. Tem problema em tomar a decisão? Não, desde que ela seja equilibrada. O problema é que as pessoas estão buscando hoje, nas referenciais humanas, coisas que na verdade, se ela buscasse relacionamento com Deus, ela entenderia. Deus vai dizer, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que acontece nesse mundo de hoje? As pessoas estão com o seu emocional fragilizado porque o seu espiritual está defasado. Eu quero que você entenda uma coisa. Nenhum coach, por mais respeito que eu tenha aos coaches, nenhum psicólogo, por mais respeito que eu tenha aos psicólogos, nenhum psiquiatra, por mais respeito que eu tenha pelos psiquiatras, nenhum motivador, por mais respeito que eu tenha às pessoas que motivam pessoas, nenhuma dessas pessoas, nenhum desses profissionais tem condições de te dar instruções espirituais como a palavra de Deus tem. O problema é que nós temos consumido muitas coisas e estamos deixando de entender, de decodificar a voz de Deus. E sabe o que acontece? Uma vida sem Deus pode ter cercada de tesouros dessa terra. Você pode ter um corpo sarado, mas uma alma doente. Deus é tão maravilhoso que Deus estabeleceu cada ser humano como um ser único. Por que, que eu estou falando aqui de atividade física com saúde? Porque não tem nada a ver com esse hedonismo, culto ao corpo, não. Você pode ser cheinho e com saúde. Você pode ser magrinho e com saúde. Você pode ser baixo com saúde. Pode ser alto, longilíneo com saúde. Então você tem que se cuidar. Agora, pelo amor de Deus, você pode ser pastor e não ter saúde espiritual. Você pode ser profeta e não ter saúde espiritual. Você pode ser muito bom na palavra, mas se não tiver relacionamento com Deus, você vai estar com a tua vida espiritual defasada. E quem tem uma vida espiritual defasada vai ter o seu emocional abalado, vai ter os seus relacionamentos destruídos. E mais dia, menos dia, vai olhar para o dinheiro, não vai resolver. Vai olhar para a fama, não vai resolver. Vai olhar para o corpo escultural, não vai resolver. Vai olhar para o prazer de coisas, não vai ver. Vai olhar para viagens, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o vazio do ser humano é existencial, é do tamanho de Deus. Se você tiver Deus no teu coração, você pode não ter nada dessa terra. Você pode até não estar vivendo um tempo de saúde. Você pode até não estar vivendo o melhor tempo da tua vida, no campo financeiro, no campo emocional, no campo dos relacionamentos. Mas se você tiver a presença de Deus, você vai vencer todas as suas batalhas. Porque nós podemos viver sem qualquer coisa, mas não podemos viver sem Deus. Deus é a alegria que o dinheiro não pode comprar. Sabe como é que Jesus Cristo se apresenta para nós agora em 2021? Nesse ano que nós vencemos, terrível, em que o mundo todo se abaixou debaixo de uma enfermidade. Não me pergunte por quê. Esse vírus, ele escolhe com um critério louco as pessoas. Gente com saúde morreu. Gente forte, com imunidade a 1000, morreu. Gente com 102 anos, venceu. Não me pergunte por quê. Mas eu vou liberar essa palavra para depois, na outra semana, permitindo Deus, a gente continuar conversando. E se você me der o privilégio de estar aqui e convidar para alguém, eu vou falar sobre coisas muito sérias para esse ano que você precisa mudar. Se você quiser ter uma vida de vitória, eu quero que você entenda uma coisa. A vida é recheada de protocolos. E quem vence é porque respeitou protocolos. Quem perde, quem é derrotado, é porque desrespeitou protocolos e fundamentos que são cruciais para que você tenha uma vida de vitória nessa terra. Então deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que me deixa muito feliz? Eu digo para você, não sair do esconderijo. Não sair da presença de Deus. Porque, não me pergunte por quê. Esse vírus está por aqui. Está aí. Qual é a forma dele? Aquela forma ali é uma forma que a ciência estabeleceu para botar o vírus. Qual é a forma desse vírus? Sei lá. Ele está no chão? Está na árvore? A gente toma todas as medidas. Eu tomei e peguei. Aí, primeiro vamos fazer uma parte aqui, abrir e fechar um parênteses. Peguei. Mas sabe o que o médico falou comigo? Falou, rapaz, a tua imunidade está tão boa que você pegou o vírus e foi assintomático. Mas foi a boa mão de Deus que me guardou. Por quê? Porque tem tanta gente que não foi, que foi assintomático. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não falo com nenhuma alegria. Eu estou falando para você entender na engenharia de Deus o que, que Ele propôs para a tua vida e por que, que você está aqui no sábado, no culto da virada, agora na quinta para sexta. Um irmão foi visitar a nossa igreja e ela, o marido passou mal, foi para o médico à tarde. Como ela tinha um bom plano, o marido é amigo de médicos lá, o médico falou, ó, deixa ele em observação aqui, porque ele está com uma dificuldadezinha de respirar e tal. Eu ministrando à noite, na virada, nós fomos fazer um ato profético lá fora, e eu falei, querido, aproveite a vida, porque a vida é como um vapor. E essa irmã, ela disse que falou, aquela palavra mexeu no coração dela, e ela disse que alguma coisa a impeliu para passar no hospital. Ela passou no hospital e ela não pôde entrar porque não era aberto para visitas. Ela foi e falou assim, Senhor, está aí meu marido, eu estou aqui, nós não estamos passando anos juntos, mas eu quero que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor tem na vida dele e cumpra o propósito que o Senhor tem na minha vida. E quando foi 8 horas da manhã, ela recebeu a notícia de que ele faleceu inexplicavelmente. Não foi entubado, não deu tempo, ele simplesmente dormindo, coração parou. Estava falando com Daniel e Tiago hoje, meus queridos obreiros lá da Adveco Itaboraí. Tiago, um grande pregador da palavra. Daniel, um menino inteligentíssimo, eu gosto de andar com gente melhor do que eu. Estava falando com eles hoje, passando pela Penha, mostrei para eles onde foi hoje. Voltando da nossa igreja, com a Sofia. Primeiro indo para um congresso de jovens. Quando eu chego e vou dobrando na Avenida Brasil, eu vejo quando na minha frente passa um cara de moto com uma pistola, mas o meu carro estava filmado. Não sei se por ele não ver quem estava dentro, não teve coragem. Uma moça que estava na frente com um Corolla que não estava filmado, o cara rendeu a moça e Sofia, que estava comigo, viu. 5 horas da tarde, quando o cara rendeu, puxou a mulher para fora do carro, aquela cena de violência, e roubou o carro. O cara do Corolla entrou no carro e a gente viu aquelas. Falei, meu Deus, que coisa terrível. E fomos para a igreja, assistimos o evento. Quando nós estávamos voltando do evento, a gente vai virar ali para tomar o mercado São Sebastião, e de repente eu fui tentar correr porque o sinal estava amarelo. Eu não gosto de parar naquele cruzamento, fui adiantar, e tinha um senhor que estava no carro da frente, e eu tentei até passar por ele assim, mas ele jogou para cá, não estava muito afim de dar passagem. Mas como meu carro tem motor, eu joguei bem para o lado, falei, ah, vum, acelerei, vum, passei. Quando eu passei do sinal, eu diminuí e dei uma olhada pelo retrovisor, e eu já vi a Sofia olhando pelo vidro. E eu vi pelo retrovisor que atrás do carro dele já tinha saído um cara com fuzil. Chega 2 dias depois, eu vou para Rio das Ostras pregar. Quando eu estava voltando de Rio das Ostras, passa um carro da Sky por mim. Eu vejo esse carro da Sky, eu correndo, falei, nossa, o cara tá, passou. Só que lá na frente ele deu um cavalo de pau e voltou. Só que ele voltou, eu fiquei até meio com medo, mas ele voltou e passou por mim voado. Bum! Quando ele passou voado, eu não pensei 2 vezes, no reflexo. Dei um cavalo de pau também, fui atrás dele, porque eu estava vindo por Magé. Voltei para Manilha. Quando chega em Manilha, ele está parado na Polícia Rodoviária Federal. Fui parando, ele falou, ó, ele também viu. Eu falei, não viu nada, não vi nada, só estava te seguindo porque tu é da Sky. Ele falou, não viu não? Eu falei, não, o quê? Ele falou, uma blitz de bandido. Eu tenho 3 maneiras de ver isso. Aliás, 2 maneiras. Primeira, o Rio de Janeiro não dá mais para andar. Você pode morrer a qualquer momento. É verdade ou não é? É. Mas eu tenho uma verdade absoluta aqui. 3 vezes eu passei diante de uma situação de risco e Deus me escondeu. Você sabe por que você está vivo aqui? Você sabe o que sobreviveu até agora? Esse coronavírus miserável que levou tanta gente. E você está aqui porque Deus está te escondendo. Deus está protegendo você. E sabe por que Deus está protegendo você? Para dar tempo de você começar. Para dar tempo de você recomeçar. Para dar tempo de você se arrepender. Para dar tempo de você mudar de vida. Para dar tempo de você mudar de rota. Não me pergunte por quê. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Meia-noite de hoje acabou a misericórdia de ontem. Meia-noite e um de hoje começou a misericórdia de hoje. Você está vivo? Ainda dá tempo de você recomeçar. Você está vivo? Ainda dá tempo de você ter um ano brilhante, abençoado. Você está vivo? Ainda dá tempo de liberar o teu coração dessa mágoa desgraçada que tem te atrasado, dessa raiz de amargura. Dá tempo ainda de você pedir perdão e voltar atrás e mudar de atitude. Dá tempo ainda de você se romper com esse vício, com essa vergonha, com essa prostituição, com essa bagunça e caminhar para passos largos para o céu, para o centro da vontade de Deus. Porque se você tiver debaixo dos esconderijos do Altíssimo, pode vir corona, pode vir acidente, pode vir assalto, pode vir mão armada, pode vir dardo inflamado, pode vir trabalho de macumbaria, pode vir trabalho de feitiçaria. Se você estiver no esconderijo do Altíssimo, você está protegido em Deus.